Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Wilson Sons Limited, referente ao segundo trimestre de 2017. Hoje conosco temos o senhor César Baião, CEO das operações no Brasil, senhor Arnaldo Calbucci, CEO de serviços marítimos, senhor Sérgio Fischer, CEO de serviços portuários e logísticos, e o senhor Fernando Salek, CFO da subsidiária brasileira e relações com investidores. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e teremos tradução simultânea para aqueles que desejarem ouvir a versão em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor. Antes de prosseguir, gostaríamos de mencionar que a página 2 da apresentação contém os avisos usuais sobre declarações prospectivas para sua referência. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Salek.
Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2017. Nós vamos iniciar a apresentação pelo slide número 3. Aqui eu apresento a performance em segurança do grupo entre 2010 e 2017, através da taxa de frequência de acidentes com afastamento. Nesse período, nós tivemos uma redução de 96% na taxa, o que demonstra o nosso compromisso constante com segurança em nossas operações. Passando para o slide de número 4, eu aqui apresento um resumo nos nossos resultados consolidados. Já considerando o resultado da Joint Venture em embarcações offshore, a receita líquida pro forma do grupo totalizou 148,3 milhões de dólares no trimestre. Comparando com o segundo trimestre de 2016, nós tivemos um crescimento de 14,2%, principalmente devido ao aumento nas receitas de armazenagem nos terminais de contêiner. O EBITDA foi 21,1% maior do que no segundo trimestre de 2016, sobretudo como resultado do mix de operações mais lucrativo nos terminais, contribuindo para margens melhores. O EBITDA pro forma cresceu 21,4%, suportado pelo aumento dos dias de operação das embarcações offshore, com a entrada de 2 novos PSVs na frota. O capex da companhia reduziu substancialmente em relação ao mesmo período do ano anterior, com a conclusão em 2016 de um ciclo de investimento significativo para a expansão de capacidade. O capital investido concentrou-se principalmente na manutenção das operações agora no período. Nós passamos agora para o slide de número 5. Nesse slide eu mostro alguns destaques do trimestre por negócio. Os resultados operacionais dos terminais foram impulsionados principalmente pelo aumento das receitas de armazenagem. O EBITDA se beneficiou da reversão pontual de provisões no valor de 4,9 milhões de dólares, dos quais 2,6 milhões de dólares também afetaram as receitas. Na Brasco, um ambiente desafiador do setor de óleo e gás impactou negativamente os resultados no trimestre. O aumento das operações de lay-up compensou parcialmente a queda do volume de atracações. Na logística, nós tivemos um aumento das receitas de armazenagem alfandegada, embora as margens tenham permanecido fracas em função do cenário macroeconômico desfavorável. Em rebocagem, as receitas foram impulsionadas pelo aumento do volume de manobras em alguns portos, compensando a queda importante de operações especiais. No estaleiro, as receitas permaneceram em linha com o período comparativo e nós destacamos a entrega do novo rebocador SST Aimoré para um dos nossos clientes. O EBITDA foi impactado negativamente pelo phasing de construção e queda no volume de manutenção das embarcações próprias. No caso das embarcações offshore, o número de dias em operação aumentou no trimestre, com o início dos 2 contratos de longo prazo para os PSVs Larus e Pinguim, a partir do final de 2016. As novas embarcações contribuíram com taxas diárias maiores do que a média da frota, além do impacto positivo da apreciação do real no período. Seguindo para o slide de número 6, nesse slide eu trago o histórico dos resultados desde 2006, que mostra aí uma sólida evolução da receita e do EBITDA e um primeiro semestre positivo em 2017. Porém, o maior destaque aqui é a redução do CAPEX da companhia, reflexo da conclusão do ciclo de investimento significativo que eu mencionei antes, para expansão de capacidade em quase todas as unidades, como nós havíamos previsto. Passando para o slide de número 7. Nesse slide, nós podemos ver aqui alguns dos nossos índices financeiros de liquidez e alavancagem. As métricas mostram que a relação dívida líquida e EBITDA reduziu ligeiramente no período, em relação ao trimestre anterior, e todos os nossos índices de liquidez continuam sólidos. Houve uma redução de caixa, principalmente como resultado dos US$37 milhões de dividendos pagos no trimestre, e o nosso fluxo operacional foi positivo em US$40,5 milhões no semestre. Agora vamos para o slide de número 8. Nesse slide, nós apresentamos os dados operacionais de julho para os terminais, para rebocagem e para embarcações offshore. Em terminais, o Tecon Rio Grande apresentou um crescimento de 11,9% na movimentação total, confirmando o mix operacional mais lucrativo observado no primeiro semestre. As importações aumentaram 15,3%, impulsionadas pelos segmentos de spare parts e de produtos siderúrgicos. As exportações cresceram 7,8%, com volumes maiores de resina e tabaco. A cabotagem teve um aumento de 15,9%, com destaque para os volumes de arroz e celulose. Os volumes de transbordo e remoções cresceram 28,3%, com bom desempenho das operações de navegação no interior do terminal de Santa Clara. No Tecon Salvador, os volumes cresceram 2,6% frente ao comparativo. As exportações cresceram 1,8%, com volumes maiores de pneus e minérios. As importações sofreram queda de 6,1%, impactadas negativamente por volumes menores de painéis solares e partes automotivas. Os volumes de cabotagem cresceram 5,1%, com bom desempenho dos segmentos de construção civil e produtos químicos. Os volumes de transbordo e remoção cresceram 73,4% com resultados melhores das operações de longo curso. Em rebocagem, o número de manobras sofreu uma leve queda devido ao volume menor de navios operados no Brasil durante o mês de julho. No negócio de embarcações offshore, houve crescimento nos dias de operação em relação ao período comparativo, impulsionado pela entrada em operação, como eu mencionei antes, dos novos PSVs, o Larus e o Pinguim, que foram entregues no final de 2016. No entanto, algumas embarcações estiveram fora de contrato durante esse período. Passamos agora para o slide de número 9 da apresentação. Aqui, nós destacamos o nosso terminal de contêineres do Rio Grande. Em julho, o Tecon registrou o recorde histórico de produtividade, alcançando 140 movimentos por hora durante a operação de um navio que embarcava cargas para a América do Norte. Cada equipamento de cais operou com uma produtividade média de 30 movimentos por hora. Eu termino aqui a nossa apresentação, e gostaria de convidá-los para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do Sr. Rob Bide, Cantor Fitzgerald. Com licença, Sr. Rob, pode prosseguir. Com licença, Sr. Rob Bide.
Rob Bide, Rob, Cantor Fitzgerald. Hi, everybody. I think you asked for me to ask my questions. I have four short questions, please. Number one, could you guide us on full-year CapEx, both consolidated and also for the JV? Question number two, on the extra employee taxes, do you think they will be implemented? Number three, are we likely to see any recovery in towage special operations in the second half? And finally, number four, with the bonded warehouses, can you give us any colour here on how full those warehouses are? What is the utilisation of space currently? Thank you.
Ok, Fernando Salek, eu vou responder, Rob, as suas duas primeiras perguntas. Em relação ao CAPEX, nós entendemos nós demos um guidance para o total do ano, próximo de 80 milhões de dólares, e nós entendemos que nós vamos cumprir um número para o ano bastante próximo aos 80 milhões de dólares. Nós estivemos abaixo no primeiro semestre do ano, mas entendemos que o CAPEX deve se acelerar um pouquinho e chegar próximo ao guidance que nós demos para o ano. Em relação à sua segunda pergunta, a remuneração da folha, tax employee, esse assunto ainda está sendo debatido pelo Congresso brasileiro. Ainda não há uma posição definitiva. Nós acreditamos que existe uma possibilidade de que isso fique para o início de 2018, mas estamos preparados para acomodar o impacto disso em 2017, caso isso aconteça.
Ok. Rob, Arnaldo falando. Sobre towage, operações especiais no segundo semestre, nós não esperamos nenhuma recuperação no mercado. O mercado de estaleiros e óleo e gás continua no mesmo ritmo. Óbvio que sempre você pode ter alguma operação de assistência à salvatagem, mas o volume deve manter-se fraco no segundo semestre.
Fischer falando, com relação à capacidade dos armazéns alfandegados, nós estamos abaixo de 60% de ocupação, com a tendência de melhora nesse segundo semestre, visto que as importações têm crescido tanto em São Paulo quanto em Suape, Pernambuco.
Thank you very much, everyone. Have a good day.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1.
Nós temos uma pergunta de Diogo Figueiredo. Eu vou repetir a pergunta para todos e depois vou seguir com a resposta. A pergunta é, boa tarde, poderiam falar sobre as perspectivas para geração de caixa, CAPEX e pagamento de dividendos para os próximos anos? Obrigado. Bom, eu vou dividir, primeiro eu vou começar pelo final. Do ponto de vista de pagamento de dividendos, nós temos uma política clara de target de pagamento de 50% do lucro líquido. E a intenção é manter essa política, enfim, para os próximos períodos. Em relação ao CAPEX, a geração de caixa e o CAPEX, para o CAPEX, como nós dissemos antes, nós passamos por um ciclo de investimento bastante significativo e expandimos a nossa capacidade na maioria dos nossos negócios. Nós temos, em relação às expectativas de CAPEX futuro, nós temos a expansão do terminal de Salvador, que vai consumir um volume de CAPEX significativo, aproximadamente 110 milhões de dólares nos próximos anos, dois anos, mas não há expectativa de nenhum outro elemento de CAPEX que gere um crescimento significativo nos nossos números. Em relação à geração de caixa, eu gostaria de segregar, talvez, as nossas atividades em atividades que são basicamente atreladas à atividade, crescimento econômico e atividade comercial, de trading comercial, internacional e doméstico, e as nossas atividades mais vinculadas a óleo e gás. No caso de óleo e gás, nós não temos a expectativa de uma recuperação de curto prazo, e, portanto, a gente acha que não virá desses segmentos ligados a óleo e gás nenhum crescimento de caixa significativo nos próximos períodos. Provavelmente uma recuperação, a gente espera uma recuperação do setor nos próximos dois anos. Para os nossos segmentos ligados ao trade, a corrente de comércio internacional e doméstica, ela é, obviamente, extremamente dependente do nível de atividade econômica. Nós temos a expectativa, e acho que o mercado segue essa mesma percepção, de que, enfim, o Brasil deve crescer a taxas melhores e a gente deve sair do processo recessivo e, portanto, a gente aí deve ter algum ganho. A gente entende que nosso fluxo de caixa deve crescer e acompanhar essa tendência de crescimento econômico.
Com licença, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1.
Temos mais uma pergunta aqui do webcast, do Rafael Rodrigues, Arnaldo respondendo. Ele pergunta, os novos PSVs, Laros e Pinguim, estão com contratos por quantos anos? Esses PSVs têm contrato de 6 anos de duração, tá? Firme. Nós temos mais uma pergunta do webcast, Carlos Henrique Venâncio, Arnaldo aqui falando. O financiamento aprovado de 54 milhões de dólares será utilizado para a construção de 6 rebocadores de qual classe e tipo? Serão construídos 2 rebocadores azimutais de 80 toneladas de bola pool, idêntico aos rebocadores que estão operando hoje em dia no Porto do Açu, e os outros 4 rebocadores, que ainda a gente não tem confirmação do início da construção, serão rebocadores de 70 toneladas de bola pool, também azimutais.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. César Baião para as considerações finais.
Ok, a gente gostaria de mais uma vez agradecer a todos que participaram dessa nossa conferência para o resultado do segundo TRI. E também, como sempre faço, agradecer muito a toda a equipe da Wilson Sons por esses resultados. Muito obrigado a todos.
A audioconferência da Wilson Sons está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.